Olá, vamos iniciar a nossa terceira aula da sessão 7 do livro de Apocalipse. Essa aula se encontra no capítulo 21 de Apocalipse e nós estudaremos os versos 1 a 8. Capítulo 21, versículos 1 a 8. Nós vamos iniciar fazendo a leitura dos quatro primeiros versículos desse capítulo. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, dos quatro primeiros versículos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós temos que nos lembrar, aí nós estamos na última sessão do livro de Apocalipse, e cada uma dessas sessões trabalha naquele mesmo período, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda e o princípio aí da eternidade nos céus. E é exatamente disso que aqui Jesus fala com João, mostra, revela para João a respeito desse novo céu, dessa nova terra. Nós temos que nos lembrar também da nossa aula passada, quando o inimigo foi lançado no lago de fogo. O anticristo, o falso profeta, Satanás, todos foram lançados no lago de fogo, mas a igreja foi salva. Ou seja, aqueles que creem de fato em Jesus Cristo, que durante as suas vidas aqui na terra creram no Senhor Jesus e tem, portanto, seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que não creram, que se mantiveram rebeldes, eles foram julgados, os livros foram abertos, os livros das suas obras, e eles foram julgados pelas obras e condenados pelas suas próprias obras. Mas agora João está tendo uma visão do mundo por vir. E o texto aqui diz, logo de cara, no primeiro versículo, assim, vi novo céu e nova terra. É interessante que muitas vezes a gente pensa que Deus criou todas estas coisas e que daí ele vai destruir tudo, acabar, tacar fogo em tudo e vai fazer um outro mundo. Não é esse o sentido. Não é esse. Essa palavra novo aqui, não é que Deus vai, como se fosse o mundo fosse um pedaço de papel, ele amassa, joga no lixo e faz um outro. Não é isso daí. É como nós, que recebemos Cristo como Senhor e Salvador, ele nos faz novas criaturas. Mas eu, quando me converti, eu não deixei de ser o Alessandro. Jesus me deu um novo coração, uma nova mente, um dia vai me dar um novo corpo também glorificado, onde o pecado já não tem mais poder, já não é mais uma opção, mas o Alessandro continua sendo o Alessandro. Graças a Deus por isso. Esse novo céu e essa nova terra é que Deus vai fazer novo, vai dar vida para aquilo que também foi contaminado por causa do pecado. Aqueles limites que antes, que agora são no nosso tempo, né? Esses limites que a criação tem nesse período que nós vivemos hoje, a criação vai ser diferente, vai ser maior, mais bonita, mais perfeita, vai ser renovada pelo poder de Deus. E esse novo céu e nova terra é esta mesma criação transformada, renovada, restaurada pelo poder de Deus. E aqui diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram. Isto, essas coisas antigas ficam para trás. Deus está fazendo tudo novo. E aqui diz também, e o mar já não existe. Assim, poxa, mas o que João tem que falar que o mar não existe? É lógico, essa é a linguagem simbólica aqui do livro de Apocalipse. E o mar tem toda uma simbologia, não só no Apocalipse, mas em toda a Bíblia. Lá, no livro de Gênesis, no comecinho, fala a respeito de uma situação de caos, de impossibilidade da criação vir a existir, porque no princípio era só Deus, só Pai, Filho e Espírito Santo existia. Ou seja, nada podia colaborar para que algo viesse a existir. Mas Deus diz lá em Gênesis que Deus cria os céus e a terra. A terra estava sem forma, estava vazia, trevas por todos os lados, abismo, mas diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A água associada a uma situação de caos, de impossibilidade de vida, de situação de desespero. Também o mar e as águas simbolizam muitas vezes os povos, as nações. Quando nós lemos na Bíblia, por exemplo, no livro de Salmos, que o Senhor troveja sobre as muitas águas, ou seja, Ele é soberano sobre todos os povos. Também nós estudamos aí no livro de Apocalipse que tem uma das bestas que vem do mar, que vem das nações, dos povos, das nações que estão agitadas, conturbadas, corrompidas pelo pecado. E aqui o que está dizendo é que nesse novo céu, nessa nova terra, o mar já não existe. Esse caos, essas nações agitadas, corrompidas pelo pecado, essa opção, essa possibilidade da besta surgir, de um inimigo surgir do meio dessa agitação, já não existe mais. Porque a paz de Deus, o shalom de Deus, esta paz que é muito mais do que uma ausência de guerra, mas é um estado de perfeição diante de Deus, de equilíbrio, um equilíbrio, vamos dizer assim, ecológico entre o ser humano e a criação, o ser humano e Deus, Deus e o ser humano e com a criação, e tudo aí agora faz com que esse mar, esse caos, essa agitação já não seja mais uma possibilidade. E ele fala aqui que vê também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Essa cidade santa, muitas vezes a nossa tentação é imaginar como se fosse uma cidade mesmo. Mas lembre-se, nós estamos aqui no livro de Apocalipse trabalhando com uma linguagem simbólica. E nós não podemos querer entender um símbolo como um fato. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que saber cada livro, qual o tipo de literatura que ele é. Se você vai para os livros poéticos, você não vai ler um livro poético como um livro de doutrina ou como um livro histórico. Se você vai para um livro histórico da Bíblia, que conta a história, por exemplo, do povo de Israel, você não vai ler como um livro poético ou um livro doutrinário. Porque senão, quando algum daqueles homens ou mulheres peca, você pode fazer a doutrina que Deus aceita o pecado. Não é isso. Não é isso. E o livro de Apocalipse é um livro profético. É um livro que fala de profecia e nós temos que entendê-lo, interpretá-lo como um livro profético. Veja aí, essa cidade santa é a própria igreja. Não essa igreja ou aquela igreja, não a presbiteriana ou a Assembleia de Deus ou a Batista ou a Metodista, mas a verdadeira igreja de Jesus, a comunidade daqueles que creem, tanto no Novo Testamento quanto também no Antigo Testamento. Então ele olha, e você fique tranquilo que você vai entender isso um pouquinho mais para frente. João olha e vê essa cidade descendo dos céus, diz aqui. Essa cidade, ela não é formada por mãos humanas, mas ela vem dos céus, da parte de Deus. E esta cidade está toda arrumada, preparada para se encontrar aí com o esposo, para ter uma intimidade profunda com seu esposo e viver para sempre com seu esposo. Então imagina, João agora ele olha para cima e vê o povo de Deus vindo dos céus, preparado para esse casamento, para esse encontro com o Cordeiro, que agora não é mais um Cordeiro ensanguentado, humilhado numa cruz, abandonado, desprezado pela humanidade, mas é aquele que já julgou o pecado, que já julgou os nossos inimigos, que já deu uma palavra final, uma sentença final para a morte. E é agora essa cidade desce do céu, porque a igreja, ela não é formada por homens e mulheres que alcançaram sua salvação por obras, mas é pela graça de Deus. A igreja, ela vem da vontade de Deus, ela vem da parte de Deus, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E ele nos leva para Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. E este Cristo maravilhoso que veio, que é a encarnação do Filho, que é Deus encarnado, ele é o caminho da salvação. E quando nós recebemos ele em nossas vidas, ele nos leva para a casa do Pai. Então é esse Deus, a salvação vem dele. É ele que convence, é ele que nos leva para casa e é ele que nos recebe em casa como filhos e filhas. Ser parte desta igreja é vir das mãos de Deus. Ser escolhido por Deus antes, muito antes de nós escolhermos Deus, escolhermos Jesus como nosso Salvador. É ele que nos escolhe e é por isso que podemos escolhê-lo como nosso Deus e Salvador. E é interessante que ele olha então e vê esta cidade, entenda isso entre aspas, novamente eu digo, essa cidade descendo dos céus, ele está vendo essa noiva. Veja que essa cidade é chamada também de noiva do Cordeiro, que é a igreja, que muitas vezes é chamada de noiva do Cordeiro. E muitas vezes o povo de Deus também é chamado aí de cidade, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Muitas vezes Jerusalém, Israel, são expressões aí que simbolizam o povo de Deus. E ele diz aqui no verso 3 que ele ouviu uma grande voz que vinha do trono de Deus. Veja aí, essa voz está vindo do trono de Deus, é do trono divino, porque é de lá que ele ouve a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo. E essa voz está dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. É interessante que este trono, nós estudamos lá no comecinho do livro de Apocalipse, você deve se lembrar, capítulos 4 e 5, que esse trono de Deus é o centro de toda a criação. E deste trono ele reina. E desse trono, aonde também foi realizado o julgamento, que nós estudamos na aula passada, Deus, juntamente aí com o Cordeiro de Deus, que é o homem Jesus, morto e ressurreto pelo poder do Espírito Santo, ele agora soberanamente diz isso: eu vou habitar com vocês para sempre, eu vou ser o Deus de vocês e vocês vão ser meu povo, minha gente. Você pode conferir depois isso daí, essa profecia, lá em Ezequiel 37, versículo 27. E o verso 4 fala que este mesmo Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, a morte já não vai existir, não vai haver luto, pranto, dor, porque aquela realidade desse mundo que nós vivemos hoje já se foi, é um novo mundo, é uma criação nova, que Deus fez nova, que Deus renova e que Deus amplia a sua grandeza, a sua beleza. Veja, nesse mundo agora, é o próprio Deus que fala, já não vai haver lágrima de tristeza não, de sofrimento. A morte é um inimigo vencido. Luto, pranto, dor, essas coisas passaram. É uma nova proposta. Deus tem algo maior para cada um de nós que cremos em Jesus. Vamos fazer a leitura agora de 5 a 8. Diz assim o versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou alfa e ômega, princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja, João escuta a voz que vem do trono e é Deus que diz: estou fazendo nova todas as coisas. Estou fazendo a minha criação, que eu já tinha olhado para ela e dito que ela era boa, agora ela vai ser muito melhor. Eu vou fazer algo maior. Se o inimigo acha que quando ele conduz o homem, o ser humano, ao pecado, que ele destruiu aquilo que eu fiz, eu renovo o que eu fiz, coloco, lógico, coloco o inimigo no inferno, aí no lago de fogo, renovo o que eu fiz e ainda faço melhor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando o inimigo acha que podia colocar toda a humanidade no inferno, Deus nos salva, salva suas criaturas e mais, nos faz filhos e filhas. Quando o inimigo acha que destruiu a criação, Deus renova a criação e mais, amplia a sua grandeza, a sua beleza, e ela passa a ser um reflexo ainda mais perfeito da sua glória, da glória do Deus eterno. E ele, o próprio Deus fala, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. É como se ele dissesse, João, pega a caneta aí agora e escreve essas coisas que eu estou falando, e pode falar para essa turma aí que isso daqui é verdade, porque eu estou falando. Cada uma dessas coisas que eu estou falando vão acontecer. E ele ainda diz, tudo está feito. E aqui um eco da cruz, quando Jesus fala que tudo está consumado. Agora, este tudo está consumado aqui, tudo está feito, tudo está pronto. Ele só é possível por causa da obra salvífica de Cristo Jesus na cruz. O inimigo, quando Jesus ressuscita, diz que lá no texto bíblico, que ele vem cheio de ira, cheio de cólera, porque ele sabe que pouco tempo resta, porque ele sabe que quando Jesus vence a morte ali, ele sabe que este dia aqui, em que Deus dirá tudo está feito, é uma simples consequência da obra daquela cruz, do Cristo ressurreto. Aquele homem que é o Deus encarnado, não é mais um homem que evoluiu, qualquer coisa do tipo, não. É Deus que desce do céu, se humilha, se torna um de nós para nos salvar, para apresentar o seu amor, para mostrar o caminho da casa do Pai. E ele vem, vive uma vida santa, o único que passou pela terra sem pecado. Nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem Esther, nem Moisés, nem ninguém passou sem pecar. Mas esse, o único santo, verdadeiramente santo, sem nenhum pecado nele mesmo, ele vem e morre para mostrar esse amor do Pai pelas nossas vidas. E ele vem e morre também como uma oferta de amor nossa em direção ao Pai. E aí a nossa reconciliação com Deus está feita. E agora, este dia que nós estamos estudando aqui, do novo céu e nova terra, este dia, no versículo 6, quando Deus dirá, tudo está feito, é uma consequência da obra do nosso Salvador. E o texto aqui diz, eu sou alfa e ômega, princípio e o fim. Quem fala isso não é um homem qualquer. Quem fala isso não é um ser que evoluiu e se tornou Deus, mas é aquele que é Deus de eternidade e eternidade. Te digo uma coisa, se você crê em alguém, nem digo Deus, mas em alguém que se tornou Deus, você não sabe no que você está crendo, porque ninguém se torna Deus, ninguém vira Deus. Deus é Deus de eternidade e eternidade. Ele não é Deus por opção, ele é Deus simplesmente porque ele é. Desde a eternidade passada até a eternidade, ele é e sempre será o eterno. Aquele que está acima do tempo, acima da criação, acima de tudo e todos. E é por isso que ele fala, eu sou alfa e ômega, princípio e fim. Para ele não há princípio nem fim, mas ele de fato para a criação, para os seres criados. Ele é, é o nosso princípio, é o nosso fim. Ele é o nosso tudo, nós viemos dele e caminhamos em direção a ele. Nós viemos à existência para render glórias a ele e o nosso fim é glorificar o nome deste Deus maravilhoso. Ele é primeiro, ele é último. Mas ele diz aqui, eu, o próprio Deus, através de Cristo Jesus, diz assim, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Eu sou esse Deus poderoso, sim. Eu sou esse Deus, ele diz, que é primeiro e é último, além dele não há outro Deus. Eu sou o único de eternidade e eternidade. Mas eu também sou esse. Que quem está com essa sede, não a sede dessa água comum, sim, né? Quando você está com sede, você pega vai na sua geladeira, abre, pega um copo d'água e toma. Não é isso. essa sede de vida, essa sede de alegria, essa sede de paz, essa sede de vencer a morte com um inimigo que parece perseguir a humanidade e de fato tem perseguido desde o princípio. Fala assim, olha, vocês que querem vida de verdade, essa sede de vocês eu posso matar. E mais ainda, eu dou de graça. Isso não vem de vocês. Eu sou um Deus que tem prazer na vida e não na morte. Eu sou um Deus que quero dar a vida eterna para vocês. E eu vou dar. Quem tiver sede e chegar diante de mim e pedir dessa água, eu vou dar desta água. Eu me lembro de um texto lá de João, no Evangelho de João, quando uma mulher vai pegar água meio-dia no poço, na pior hora possível, mas ela vai nessa hora porque ela não queria encontrar com ninguém. Ela vivia uma vida meio desregrada, uma vida de pecado. Ela tinha tido vários homens com quem ela tinha vivido e nenhum destes era marido dela, era marido de outras. E agora ela estava enrolada com um que também era casado. Então ela vai meio-dia e encontra lá Jesus. E Jesus olha para ela e fala assim, me dá um copo d'água? Ela fala assim, mas espera aí. O que esse homem está falando comigo? Primeiro que eu sou samaritana e eles não conversam com mulheres samaritanas. E agora, eu estou aqui, sou uma mulher que ninguém quer falar comigo e ele fala comigo. Tá alguma coisa errada acontecendo. Mas a conversa continua. A conversa entre eles vai indo, vai se desenvolvendo. E chega uma hora que Jesus fala para ela o seguinte, ah, mulher, se você soubesse quem está diante de você aqui agora, se você soubesse esse momento que você está vivendo, quão especial esse momento é, é você que iria pedir água, e eu iria te dar uma água, não essa água que você bebe, daqui a pouco você está com sede de novo, mas uma água, a água da vida, que vai jorrar pela sua vida de eternidade e eternidade, e nunca mais você vai ter sede. Jesus é esse que pode nos dar dessa fonte de água da vida. Jesus é esse que nos dá do seu Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo que é Deus, junto com o Pai e com o Filho. Um único Deus em três pessoas. Eu dou desse Espírito. E ele vai fazer morada na sua vida. E nem a morte pode te separar de mim quando esse Espírito está com você, habitando. Quando você se torna um tabernáculo de Deus, uma morada do Deus divino. Veja, o verso 7 fala assim, o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. O vencedor é aquele que está com Cristo. O vencedor é aquele que tomou desta água que Deus está oferecendo. O vencedor é aquele que não tenta simplesmente conquistar o direito de ir para o céu, porque esses que tentam, passam a vida tentando e não vão conseguir. O vencedor é aquele que se rende diante de Deus, do Deus de glória, e fala, Senhor, eu não consigo. Eu sou pecador, eu preciso de Ti. Tem misericórdia desse servo pecador. Tem misericórdia, Senhor. Eu me lembro de uma passagem de Jesus, quando Ele conta uma parábola, e Ele fala, olha, entrou um publicano e entrou um fariseu. Os dois entraram para orar. E o fariseu, lá na frente, orava. Senhor, obrigado, porque eu sou um homem religioso. Eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou dizimista. Obrigado, porque eu não sou igual aquele sem vergonha que está lá atrás, que é cobrador de impostos, que rouba, que faz isso, que faz aquilo. E Jesus fala, e o outro, o publicano, ficava lá longe. Batia a mão no peito. E sem muitas palavras, falou assim, tem misericórdia da minha vida porque eu sou um pecador. Senhor, tem misericórdia porque eu sou um imundo. Se o Senhor não mudar minha vida, ninguém mais pode mudar. E Jesus fala, sabe quem saiu perdoado de lá e reconciliado com Deus? O publicano, aquele que se dizia imundo e que se humilha diante de Deus. O religioso não saiu justificado. O vencedor aqui, nesse verso 7, é aquele que reconhece que precisa de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E aí ele fala do outro grupo, no verso 8, que fala assim, quanto porém aos covardes, os covardes são aqueles que não têm coragem de andar com Cristo, que olham para Cristo, mas de repente olham para o mundo e não querem largar as coisas do mundo. Que olham para a perseguição por causa de ser um verdadeiro cristão e optam pelas coisas deste mundo. E optam pelo pecado do mundo. Não tem coragem de pagar o preço, de pegar a cruz e seguir a Cristo. Assim, esses covardes, eles não têm lugar no céu. Os incrédulos, aqueles que não creem que Jesus Cristo é de fato o Senhor. Esses que não creem em Jesus. Veja bem, o verso 7 já falou assim: eu lhe serei Deus e ele me será filho. E lá no Evangelho de João também fala assim: mas todos quantos creem em Jesus, Deus lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles são feitos, eles não eram, eles eram criaturas e se tornam agora muito mais do que criaturas salvas, mas se tornam filhos e filhas de Deus. Aqui ele fala, os incrédulos não têm esse espaço e os incrédulos não são filhos meus. Os abomináveis, assassinos, impuros, aqueles que vivem no pecado, na lascívia, os feiticeiros, esses que buscam todo esse misticismo, seja em religiões que tentam mexer com espíritos e outras coisas, se não houver arrependimento, não há salvação. E ele fala, os idólatras. Idólatra é qualquer pessoa que tenha qualquer coisa acima de Deus. O idólatra não é só aquele que vai numa igreja e se curva diante de uma imagem. O idólatra não é só aquele que ora para outro, senão Deus. Esse também é idólatra, mas idólatra também é aquele que acha que a sua salvação neste mundo está no dinheiro, ou está na sua profissão, ou que a sua alegria está em uma pessoa específica, sem ela eu não consigo viver, né? E de repente aí você é um jovem, um adolescente, fala, ah, sem ela ou sem ele eu não consigo viver. Olha, cuidado com a idolatria. Ou o pai que de repente idolatra os seus próprios filhos. Nós temos que tomar cuidado. Ninguém é acima de Deus. E os mentirosos também, porque o pai da mentira é o diabo. Deus não aceita aqueles que vivem na mentira. E a maior das mentiras é aquela que nós podemos convencer nós mesmos que nós somos seguidores de Jesus enquanto o nosso coração está no mundo. Diz aí no texto que a parte que cabe a estes é o lago de fogo. É lá onde vai estar o diabo, Satanás, as duas bestas ali, que é o anticristo e o falso profeta, e aí os ímpios lá estarão também. Veja que bonito o livro de Apocalipse. Deus está mostrando a grandeza que Deus tem para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ele também não exclui a sua justiça, e mostrando que aqueles que permaneceram rebeldes a ele, aqueles que foram maldição na vida dos outros aqui, que foram perversos, que foram malignos, esses vão ser julgados. E aqui eles vão experimentar da segunda morte. A primeira morte, a morte da carne, nós conhecemos muito bem. Quem nunca perdeu um amado, uma pessoa que conhece, não foi num sepultamento, não viu o corpo deitado ali no caixão? Essa é a primeira morte. Mas a segunda morte é a morte quando agora esta pessoa é colocada no lago de fogo, ou como nós comumente chamamos, no inferno. Ah, isso não existe, que coisa. Não, existe sim. Ah, eu acho que não. Tá bom, você pode achar, mas a verdade não é o que eu acho ou o que você acha. A verdade continua sendo a palavra de Deus, a revelação de Deus. Que você e eu possamos crer nesse Deus, porque nós ainda vamos estar num lugar maravilhoso com Deus, e Deus habitando no nosso meio e em nós, e nós seremos eternamente povo de Deus. E ele há de enxugar toda lágrima, já não haverá sofrimento, dor ou morte. Que nós possamos, a cada dia, dar graças a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. Que Deus seja louvado. Amém.